sì, cavolo.
Mas oramos ali sobre esse evangelho que está sendo pregado em todo lugar nesse mundo, esse evangelho da graça, aonde está buscando ao pecador para que ele possa ser salvo. Então, a misericórdia de Deus até o dia de hoje, esperando, e somente a palavra do Senhor pode dar vida a um pecador. Estava pensando, a pessoa quando nasce, ela nasce morta espiritualmente. E vê, às vezes, um bebê, né? As pessoas falando, puxa vida, tão inocente, né? Essa criança não fez mal algum, essa criança, né? Mas pela palavra do Senhor, nós sabemos que é um pecador. Embora não tenha ainda feito nada para demonstrar esse pecado, mas é um pecador. Então podemos pensar, mas puxa, mas não fez nada, não fez, mas ele herdou o pecado. E por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Nós não podemos falar de salvação sem falar de morte. E a gente sabe que morte não é coisa de agrado, ninguém gosta de falar de morte. É muito comum quando falamos de morte, as pessoas, até se estiver perto de uma madeira, bater e falar: puxa, vamos mudar de assunto, que essas coisas não é bom. Mas nas coisas do Senhor, ela começa com a morte, né? Por quê? Porque nós temos um princípio. Lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu. Podemos abrir em Gênesis? Lógico que estamos cansados de sempre ver essa passagem, mas é o princípio, né? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, esse é o princípio. Ali entrou a morte. Uma simples desobediência entrou a morte e a morte passou a todos os homens. Então, por isso que o Evangelho da graça que é anunciado hoje, ele tem que começar falando da morte, porque é a condição de todo homem que não crê no Senhor Jesus, é como um morto. Nós vemos que quando o Senhor encontra com Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, ele fala: necessário vos é nascer de novo. Puxa, um homem com tudo aquilo que ele conhecia, aquela religião judaica e tudo, ele não entendia essas coisas. Mas como pode ser isso? Então, o que que vai fazer uma pessoa nascer de novo? O que que cada um de nós fizemos para contribuir o nosso nascimento? Nada. Então, quando se fala necessário vos é nascer de novo, não é algo que nós podemos fazer. Tudo provém de Deus. É a palavra de Deus que vai gerar essa vida. Então, nada é do homem. Porque é um morto. E o que que um morto pode fazer? Um morto não pode fazer nada. Nós vemos que quando o Senhor foi ressuscitar a Lázaro, ele estava morto. O que que ele podia fazer? Nada. Os homens podiam fazer uma coisa. E quando o homem pode fazer uma coisa, Deus não faz. O que que os homens podiam fazer? Os homens podiam ir lá e tirar a pedra. Jesus poderia, pelo seu poder, ele tirar essa pedra, destruir essa pedra, mas aquilo que o homem pode fazer, ele não faz. Ele vai e fala: tirai a pedra. Era algo que. Porque ele não fazia exibição das coisas. Tirai a pedra. Então eles vão lá e tiram essa pedra. E ele chama. Lázaro, sai para fora. Hoje, esse evangelho é o mesmo evangelho que está sendo pregado, chamando a cada um. É a palavra do Senhor que vai gerar vida para que essa pessoa nasça de novo. De si própria, ela não pode fazer, porque ela está morta. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. Então, é assim que esse evangelho pode dar vida. Então, como estava dizendo, tudo começa com a morte. Nós sabemos que Satanás não tem mais como dizer que não há morte. Por quê? Porque a gente vê que cada dia, cada pessoa que morre é um testemunho de que ele mentiu. Mas ele tem que mudar a sua estratégia. Ele tem que falar agora que não vai haver condenação. Ele tem que falar que fala, puxa, você não é tão bom para ir para o céu, mas também você não é tão ruim para ir para o inferno. Ele sempre fica no meio termo. Ele deixa a dúvida. Não é como a palavra do Senhor fala aqui. A palavra tem que ser sim. Não, não. O que passar disso é do maligno. Ele deixa em dúvida. Não, você não é tão ruim, mas também não é tão bom. Fica ali, no meio termo, né? Então nós vemos que ele tem essa estratégia hoje, falando para as pessoas dessa forma. E o evangelho pregado hoje é falar o quê? Olha, você está perdido, sabe? Você tem que aceitar a Cristo como Salvador. E é a palavra do Senhor que vai gerar essa vida e salvar, porque é um morto, né? Então, nós vemos que esse é o evangelho da graça pregado em tantos lugares. Em tantos lugares que nós não podemos nem imaginar, mas está sendo pregado. E hoje nós vemos o quê? As pessoas zombando da morte, num certo sentido, ou querendo enfeitar um pouco a morte. Achei. Essa semana eu vi uma empresa funerária, ela fazendo um plano funerário para pessoas que de times, né? Ilustrou o time do Corinthians, né? Olha, você fazendo esse plano funerário, você terá o seu caixão com o emblema do time, você terá uma bandeira cobrindo o caixão, você terá as flores branca e preta, você terá um hino cantando ali. Puxa vida, né? Isso é o que o mundo pode oferecer. Mas nós vemos o Senhor Jesus, esse homem que criou todas as coisas. Nós vemos que ele passou sede, ele passou fome, ele teve uma coroa, mas uma coroa de espinhos, ele não tinha nada. Quando ele foi crucificado, as suas vestes foram divididas, ele foi quase seminu, ali pendurado numa cruz entre malfeitores. Não teve um hino ali cantando, mas teve uma voz do céu que abriu e falou: Este É o meu filho amado no qual me comprazo. A ele ouvi. Isso sim. Mas nós vemos que isso que o mundo está fazendo, o que que é? É brincar com a morte, brincar com aquilo que é uma perdição para toda a vida. Então, esse evangelho que está sendo pregado hoje é dizendo: olha, você está perdido, você está morto em seus delitos e pecados. E Deus, ele não tem prazer. Ezequiel fala: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se salve. Então, por isso que esse evangelho está sendo pregado até o dia de hoje. Muitas vezes nós que somos salvos, ficamos pensando: poxa, como o Senhor está demorando, o Senhor poderia vir e já nos levar, nos tirar desse mundo, dessa aflição. Estava conversando com o irmão aí que pegou dengue, sofreu aí uns tempos, né? Poxa vida, né? Por que que já não acaba logo e a gente já está logo com o Senhor? Mas a longanimidade do Senhor até o dia de hoje, aguardando ao pecador para salvar. Então, essa palavra está sendo pregada até o dia de hoje. Então, é a graça de Deus que quer salvar. E podemos abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Então nós vemos que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É muito comum nós ouvirmos pessoas falarem: somos todos filhos de Deus. É comum, né? Principalmente quando existe alguma catástrofe, alguma coisa, falar, poxa, será que Deus não está vendo seus filhos, o que estão passando, com tudo isso que está acontecendo? Mas é um grande erro. Nem todos são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Criaturas de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Agora, filhos. Então, nós vemos que essa é a diferença. Estava vindo no pedágio e dei um folhetinho para a menina e falei para ela do Senhor Jesus e ela falou: amém. Então, creio no Senhor Jesus. Então, poxa, que gozo, né? Saber que, poxa, é uma salva, né? Pelo que eu vi assim, a maneira como aceitou. O Senhor está fazendo uma obra, o Senhor está, sabe, ele é longânimo, né, para com o pecador. Ele, embora odeie o pecado, mas ele ama o pecador, ele quer salvar. E essa salvação é um dom gratuito de Deus, é de graça. Então é algo muito fácil, mas para o Senhor foi muito difícil. Nós vemos que tudo aquilo que o Senhor passou, tomando o nosso lugar, e principalmente naquelas horas de trevas, aonde Deus teve que virar a sua face. Por quê? Porque ele estava levando ali os nossos pecados. Então, ele sofreu aquela aflição na mão de um Deus santo, na mão de um Deus que não pode perdoar pecado, mas ele tem que julgar o pecado. E o pecado, e os nossos pecados foram julgados ali em Cristo. Então, um salvo, agora ele pode cantar alegremente e saber, falou: poxa, Sou salvo. O Senhor Jesus morreu por mim. Eu tenho uma vida nova. Eu posso servir. Eu não tenho que fazer penitência. Eu não tenho que ficar me preocupando com o amanhã. Eu não tenho que ficar preocupando com nada. Por quê? A hora que ele quiser, ele pode me levar, que eu estou pronto. Vai falar de morte para um incrédulo. Ele não, falou, não, vamos mudar de assunto, eu não quero, isso aí não, né, apavora. Mas para um que crê no Senhor Jesus, ele pode tranquilamente, se o Senhor quiser, passar por isso. Embora a nossa esperança é a vinda do Senhor. Nós estamos esperando a vinda do Senhor, assim como o apóstolo Paulo esperava a vinda do Senhor. Mas se o Senhor tardar, nós passaremos pela morte. Mas a morte já não tem problema. Por quê? Porque a morte foi vencida. Podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vive a maior parte, mas alguns já dormem. E depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de morte? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitaram. Não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito das primícias do que dorme. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Até aí. Então nós vemos que seu evangelho não pode ser pregado falando dessa ressurreição, então Cristo não ressuscitou. É muito comum você ouvir as pessoas falar: ah, mas ninguém veio aqui para falar que há ressurreição. Sim, veio e foi rejeitado. Cristo ressuscitou. Então é a base. Se não houvesse essa ressurreição, de que adiantaria falar, olha, vocês estão perdidos, mortos em delitos e pecados, né? Se não há ressurreição. Mas Cristo ressuscitou. Então nós vemos que aquilo que Satanás queria fazer em perseguir a Cristo desde o seu nascimento foi em vão. Por quê? Porque desde o nascimento de Cristo nós vemos a perseguição desse inimigo querendo acabar com Cristo. Mas ninguém poderia tirar a vida dele. Ele teria que entregar a sua vida, né? Ele tinha esse mandamento do Pai de dar a sua vida e tornar a tomá-la, né? Então, que gozo para nós saber que, puxa vida, salvos, redimidos pelo sangue de Cristo. Temos o Espírito Santo que habita em nós. Podemos desfrutar dessa comunhão direta com Deus, sem um intercessor, como nós vemos por aí, sabe? Alguém intercedendo diante de Deus. Temos esse véu que havia de separação, ele foi rasgado de alto a baixo. Adentramos na presença dele a qualquer momento. Eu não preciso ir num determinado lugar, numa determinada igreja, ir lá porque eu quero falar. Eu posso fazer isso ali no meu quarto, no meu trabalho, no meu carro, em qualquer lugar. Eu posso, em pensamento, estar passando por aflições com família, eu posso chegar a ele e falar. Não pense vocês, fala, puxa vida, agora salvos, minha vida vai mudar totalmente. Problema financeiro, eu não vou ter. Problemas de saúde, não vou ter. Problemas com família, não vou ter. Problemas em casa com filhos, não vou ter. Talvez vai ter até muito mais. O evangelho que é pregado aí é um evangelho que se diz que vai curar a doença, que vai melhorar a situação financeira, para que você possa contribuir, para que se faça mais igrejas. Esse não é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é onde fala que você é salvo, redimido pelo sangue de Cristo. Mas, como o apóstolo fala, neste mundo, como o Senhor fala, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós vamos ter aflição, nós vamos ter problemas em casa com nossos filhos. Parece que eu estou sendo negativo falando isso, né? Negativo se eu falasse que ia acabar esses problemas. E cada um de nossos irmãos sabe o que cada um está passando. Mas tem bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então, essas coisas vão ter? Vão ter. Mas eu tenho agora livre acesso até Ele. Eu posso chegar a Ele e pedir, e Ele vai ajudar. Ele não vai tirar da prova, mas Ele vai estar conosco na prova. Isso que é um gozo. Ele não vai tirar essa prova de nós, porque é necessário. Se ele está dando algo na nossa vida, porque é necessário. Então, cada salvo sabe muito bem do que eu estou falando, que nesse mundo nós vamos passar por aflições. Isso é a coisa mais certa que tem. Então, esse evangelho pregado por aí, falando de que tudo vai melhorar, que agora você seja fiel, você vai ter um bom emprego, faça isso, faça aquilo. É decepção. As pessoas fazem, dão tudo que têm, muitas pessoas vendem até o que têm para dar lá e achando que vai receber e ficam frustrados, né? Isso por quê? Porque existe esses lobos cruéis que entram nesse meio, esses falsos pastores que estão querendo arrebatar essas ovelhas. Mas a gente sabe que o Senhor está no controle. Então, que gozo para nós saber. Vou passar aflição? Amém. Ele sabe o que eu posso passar. Eu lembro de uma vez eu li numa história, num livro de evangelho, de um menino que trabalhava numa sapataria e ele estava com um monte de caixa de sapato e ele era pequenininho e aquela caixa enorme assim levando. E um cliente falou: "Puxa, isso aí é muito pesado para você." Ele falou: "Não, foi o meu pai que colocou, ele sabe que eu posso levar." Então, se o Senhor está dando algo para nós, e nós estamos passando, Ele sabe o que nós podemos suportar. E é uma bênção, parece ser algo que vai nos destruir, mas não é. Sempre nós vemos, eu fico pensando no apóstolo Paulo, como nós lemos aqui, né? Ele falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, versículo 9. Não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Ali estava um homem reconhecendo quem realmente ele era. Será que cada um de nós pode olhar para nós e falar: "Puxa, eu sou indigno. É somente a graça de Deus que pode me salvar, porque eu não mereço, e nenhum merece mesmo, né? Mas é a graça de Deus que quer salvar o pecador. Cristo pagou todos os pecados." E a partir do momento que Paulo foi chamado para ser apóstolo, será que a vida dele melhorou? Não. Nós vemos que Ananias, quando foi lá para ungir a Paulo, ele falou: "Mas Senhor, esse homem perseguiu a sua igreja. Esse homem era isso, esse homem era aquilo." O Senhor fala: "Vai, porque esse é um vaso escolhido e ele vai ver o quanto ele deve padecer pelo meu nome." Será que Paulo se arrependeu disso? Quanto ele deve padecer pelo meu nome? Ele sofreu na prisão. Ele sofreu fome, sofreu naufrágio. Nós vemos que, quando escapou do naufrágio, uma víbora vai e pica ele. E as pessoas falam: "Poxa, esse homem realmente, esse merece, porque olha, até isso está acontecendo." Mas não aconteceu nada com ele. Ele não inchou, ele não morreu por isso. Então nós vemos que ele não se arrependeu. Ele foi para a prisão. O que que ele fazia na prisão? Ele se lamentava, como muitos presos, falava: "Eu sou inocente, eu estou aqui injustamente, eu não mereço estar aqui." Será que ele ficou gritando? Cantando hinos. Cantando hinos. Por que ele estava lá cantando? O que que ele fez de bom que ele estava cantando? Ele era um salvo. E Deus tinha um plano lá dentro dessa prisão para salvar um homem. Às vezes Deus nos coloca num lugar e nós queremos ir para outro lugar. Não é porque nós somos cristãos agora, salvo, e tudo mudou. Às vezes Deus está falando: "Vai aqui", a gente quer ir para lá, e Deus tem que usar de circunstância para fazer com que a gente vá aqui. Então nós vemos que tinha um carcereiro lá para ser salvo. Então Deus tinha um propósito para isso. Esse homem estava na prisão, mas era um propósito de Deus salvar um homem que talvez jamais ele fosse a uma reunião de pregação do Evangelho. Então Deus foi e colocou Paulo nessa prisão, permitiu que ele estivesse ali. E ali houve salvação. Esse carcereiro salvo e toda a sua família. Nós vemos que ele pegou a Paulo, levou para sua casa, Paulo pregou o evangelho aos seus familiares, eles foram salvos. Então, é a graça de Deus. Que privilégio que nós temos de sofrer na mão de um Deus que sabe o que é necessário. Não, nós vemos que no mundo é diferente. O mundo é uma falsidade, porque para você estar bem, você tem que, financeiramente, tem que estar bem. A sua saúde tem que estar bem. Mas a saúde acaba. Um dia acaba, não tem como, porque é a morte. Por isso que nós começamos a falar de morte aqui. Não tem jeito de se falar de salvação se não começar pela morte. Então a morte foi vencida. Então nós que somos salvos agora podemos descansar. Poxa, se morrer, tá bem. Se ele quiser, a hora que ele quiser, está pronto, né? Então Paulo, ele estava assim. Ele estava na mão de um Deus que podia fazer o que ele quisesse com ele. Não tinha problema. Quando ele estava fazendo a sua maneira, ele estava fazendo tudo errado. Perseguindo a igreja de Deus. Mas o que foi necessário? Aparecer uma luz no céu e falar para ele. Tinha tantos ali, mas era ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim o Senhor está falando com cada um aqui essa noite. Então, esse evangelho não é para o meu vizinho. Poxa, meu vizinho precisava ouvir isso. Ah, eu tenho um parente, nossa, aquele está com problema. E você? E você está seguro? Cada um está seguro aqui para falar, não, eu estou tranquilo? É para ele. Esse evangelho é para você. Você não veio aqui porque você quis. O Senhor, ele moveu todas essas coisas para que você estivesse aqui nessa noite. Então, é uma palavra de graça, trazendo e falando que você está morto em seus delitos e pecados. É a sua condição. Você não pode fazer nada. É essa palavra que vai gerar vida e é ele que vai salvar. Então, que gozo saber que o Senhor está operando dessa forma e não com essas promessas que estamos vendo por aí, que a gente acaba vendo que é tudo uma falsidade, é uma mentira, está sendo usado muitos ali e escravizando pessoas. Então é uma palavra que vai diretamente e fala, pecador. Ninguém gosta de ser chamado de pecador. Eu, pecador, que isso? Eu trabalho, tenho minha vida, cuido das minhas coisas, não desejo mal para ninguém, eu faço isso, faço aquilo. Pecador. Não, mas eu, pecador. Todos pecaram. Romanos é bem claro, todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas eu. Veja, aquele lá, nós sempre queremos comparar. Esse é o problema nosso, é de comparar. Porque quando nós comparamos com o outro, é porque nós somos melhor. E tudo aquilo que nos torna melhor é pecado. Tudo aquilo que faz com que eu seja melhor é pecado. Então não tem jeito. O melhor jeito é fazer como aquele homem que se dobrou, aquele. Tinha o fariseu e o samaritano, falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não como aquele fariseu que falou: oh, Senhor, eu dou meus dízimos, eu faço isso, eu faço aquilo, e está justificando. A palavra fala: aquele que se justifica é réu. Mas aquele outro homem que falou, mal ele abria olho, pôs a mão na cara e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Esse é o ponto. Quando se reconhece que é um pecador, está pronto. A gente vê, por exemplo, no livro, no Antigo Testamento, a comparação da lepra. A lepra é uma figura do pecado. Então, como que um leproso podia ser curado da lepra? Como que um leproso podia ser curado da lepra? Quando a lepra tomava todo o seu corpo. Quando ele não tinha mais aonde esconder, porque existia lepra na barba, se deixa a barba crescer, ela vai esconder a lepra. Existia a lepra em toda a parte do corpo. Quando essa pessoa era totalmente tomada, não tinha mais aonde esconder, limpa. Aí estava limpo. E assim é para cada um de nós. Quando nós nos achegamos a Deus, reconhecendo como Paulo, porque eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Que gozo saber que eu posso chegar e falar, Senhor, olha, é isso aqui. Ele está salvo. Esse é o evangelho puro. Esse é o evangelho que nós podemos sem medo. Estava pensando naquela mulher pecadora, aquela mulher que o Senhor encontra e adúltera. Ela foi pega em flagrante adultério. Levaram diante do Senhor e falaram, olha, está aqui, ó. Foi pega em flagrante adultério, e aqui na palavra fala que ela tem que ser apedrejada até que morra. O que o Senhor fala? Fala, ah, coitada, mas vocês têm que. Não. Quem de vós estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Foi saindo dos mais velhos até os mais novos e acabou saindo todos. Quem ficou? Somente ela. Porque o Senhor é luz, e a luz, ela resplandece, ela mostra todas as coisas. Ela ficou diante da luz. Os outros saíram, por quê? Porque a luz estava mostrando quem eles eram. E eles queriam fazer a justiça. E a palavra fala que a justiça do homem é como o trapo de imundícia. Realmente, essa mulher pega em adultério, pela lei, ela devia ser apedrejada. Ela e a outra pessoa. Cadê o homem? Talvez o homem estivesse entre eles, mas levaram só a mulher. Então, essa é a justiça do homem, ela é parcial. Ela não, ela faz em parte aquilo que convém. Então, era a mulher. Eu penso que talvez o homem estivesse até entre eles ali, mas foi pego ela. E o Senhor perdoa. Por quê? Porque ela não tinha nada a seu favor. Ela não podia falar nada. Ela fala, onde estão os teus acusadores? Ninguém, nem eu tampouco. Vai, não peque mais. Foi salva. E os outros? Fugiram? Porque a luz mostra o que realmente o homem é. Então, esse evangelho pregado aqui é isso. É para mostrar o que o homem é. Começando pela morte. É um morto. E quem vai dar vida é a palavra de Deus. Você não pode fazer nada. Então, se você ainda não aceita Cristo como Salvador, é a sua oportunidade hoje. Porque essa porta está aberta hoje. Amanhã, não sei. Não tem promessa para amanhã. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a palavra. Não tem que fazer penitência, não tem que dar dinheiro, não tem que fazer nada. Apenas crer que você é um pecador perdido e aceitar a Cristo como Salvador. E você vai ter os seus problemas para o resto da vida. Mas com Ele, você vai poder ter Ele junto nessas provas e falar: Pai, eu não aguento, eu não estou suportando mais. E ele vai dar alívio, não vai tirar, mas ele vai aliviar o fardo, né? Como ele fala no Salmo, meu fardo é leve. Ele vai aliviar, não vai tirar. Isso que é um gozo para nós. Somente um salvo pode viver dessa maneira. Então, podemos dar graça ao Senhor dessa palavra ser pregada dessa forma, com toda a liberdade, e é um evangelho que está sendo pregado em muitos lugares, simples, no Evangelho, e saber que é a palavra do Senhor, ela tem poder para gerar nova vida, ela tem poder para salvar. Tudo vem dele. Assim como teve que derrubar Paulo desse cavalo, ficar cego por 3 dias para poder enxergar. E muitas vezes é isso, nós temos que ficar cego para enxergar. Podemos dar graças ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças nessa noite, Pai, pela tua palavra que pôde ser pregada nessa noite. Pedimos, Pai, se algum aqui nessa sala ainda não conhece o Senhor Jesus como Salvador, tu possa estar operando em cada coração para que possa desfrutar dessa salvação que temos em Cristo e saber que nossos pecados foram pagos ali naquela cruz. O sangue foi derramado e agora nós podemos estar limpos dos nossos pecados. Podemos ser agora filhos amados, podemos desfrutar dessa comunhão e ter o Espírito Santo que nos auxilia aqui nesse mundo. Nós te agradecemos por tudo isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.